Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe, Anael Lopes, das 11 à 1 da tarde, aqui na Rádio ABC. Anael
Lopes. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito é escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 3 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação do ABC. Você aí esteve lá atrás com o Valdeci Matioli numa madrugada especial, depois do musical ABC. Aliás, uma seleção maravilhosa programada pelo Luiz Carlos. Aí Marcelinho está agora assumindo aí os controles dos botões mágicos aí da técnica. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo, hein? Nós estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos até as 10 da manhã. Hoje nós estamos com a equipe toda apóstolos, nos telefones o Danilo, o Gabriel e a Suzete, nos comentários o Hélio, a Clarice, o Marinho e o Fernando. O Semeando a Boa Nova é um programa que estuda, analisa e debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Você pode ligar para a gente, participar, 44-35-90-20 é o telefone fixo. O celular, 997-666-555. Você pode ligar para cá ou mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. Pode também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se preferir, você escreve para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook. Você acessa a nossa página Semeando a Boa Nova Semeador. É só entrar lá que você vai ver o microfonezinho lá que simboliza o Semeando a Boa Nova. Daqui a pouquinho nós vamos entrar com imagens direto no Facebook Live da Rádio ABC. Você lá no Facebook, você acessa a página Rádio ABC 1570 e você vai ver as imagens aqui do estúdio. As câmeras estão já preparadas para transmitir a nossa imagem aqui. Nós estamos chegando com o Semana Boa Nova nesta manhã de sábado, uma manhã muito bonita do inverno brasileiro. Previsões de 11 até 19 graus. A equipe, eu já falei, está toda a postos. E hoje nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, o Durval Rezende. Durval, que é um companheiro da gente, está com a gente aqui para falar sobre o tema da reencarnação. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Vamos falar sobre reencarnação. E o Durval é atuante tarefeiro do Núcleo Espírita Paz e Amor, aqui no bairro do Cambuci, pertinho da gente aqui no Ipiranga, em São Paulo. Durval, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Semana Boa Nova. Sempre bom estar com você aqui.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos. É sempre uma alegria poder participar do programa.
Alegria maior da nossa parte com você aqui, sempre nos abrilhantando com seus ensinamentos, seu conhecimento sobre a doutrina espírita. E hoje, especificamente, um tema, né, Durval? Falar sobre a reencarnação, que é um tema polêmico e muito, ao mesmo tempo, esclarecedor, não é?
Interessantíssimo e que as pessoas realmente têm muita curiosidade em conhecer.
Porque a reencarnação, né, Durval, ela é importante para a nossa evolução espiritual, né? E hoje a gente vai justamente falar sobre ela a respeito do ponto de vista da filosofia espírita de Allan Kardec. Então, a gente começa perguntando para você, né? De acordo com o Espiritismo, o que é que Jesus quis dizer com aquela frase: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo? O que é que Jesus quis dizer com isso?
Veja só, Turíbio, uma vida é algo muito curto, por tanto de coisa que nós temos que aprender, para todas as virtudes que nós temos que conquistar, para que nós nos preparemos para viver num mundo melhor, no que as pessoas chamam de céu. Não dá para eu viver no céu, para eu ir para o céu, né, para um mundo melhor, se eu não estiver preparado, se eu não estiver educado, né, se eu não for ainda um homem de bem. E para isso eu preciso de muito tempo para aprender. A gente sabe, né, como é difícil aprender certas coisas, para pegar a marcha correta na vida, para saber como agir, como se relacionar, para aprender a amar. Então, uma vida não basta. E Jesus é tão bom conosco, que nos dá sempre uma nova oportunidade, uma nova vida, uma nova encarnação, para que a gente continue esse aprendizado.
Muito bom, 8 horas e 7 minutos, você que está acompanhando a gente aqui pela Rádio ABC. Agora acabou de entrar aí a imagem do Facebook Live. Bom dia para você, estamos aqui olhando para as câmeras. Você que está nos acompanhando aí ao vivo, seja bem-vindo. Aqui nós estamos com o Semana Boa Nova, hoje com o tema... Nós estamos falando sobre reencarnação. Ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. O tema é sobre a reencarnação. Nosso convidado é este aqui, o Durval Rezende. Durval, já as câmeras estão aí. O Durval está com a gente aqui. O Durval é um atuante tarefeiro do Núcleo Espírita Paz e Amor, aqui do bairro do Cambuci, em São Paulo. E você participa do nosso programa também, faz o seu post, digita o que você está pensando, está achando do programa, faz sua pergunta. A Clarissa, que está aqui do meu lado, essa aqui, está acompanhando tudo aí, vai estar respondendo para você em tempo real. Seja bem-vindo ao Semana Boa Nova. Nós vamos juntos até às 10 da manhã. Durval, a gente está falando sobre reencarnação. E qual é a finalidade, por que razão, qual é o propósito da reencarnação? Por que Deus quer que a gente reencarne? Qual é a razão disso, Durval? Tem alguma razão? Qual é o propósito dessa reencarnação? Dessa não, das reencarnações, né?
Pois é, o propósito é simples, é educação, né? A gente ouve muito no dia a dia dizer que o que nós precisamos é de melhorar o sistema de educação, que nós precisamos investir em educação, porque é assim que você transforma um homem para melhor. E o propósito da reencarnação é exatamente esse: nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias para que nós nos eduquemos. A evolução do ser humano, a evolução do espírito, se dá com o tempo, não é? Não há salto, não há mágica. É o tempo que vai nos permitir essa evolução. E evolução nada mais é do que educação. Então as encarnações são oportunidades de evolução, para que a gente vá superando os vícios e vá conquistando virtudes. Por exemplo, para aprender a ser humilde, para aprender a ser compreensivo, para aprender a ser paciente, tolerante, eu preciso de tempo. Uma encarnação é muito pouco tempo. Até porque, né, Turíbio, nós sabemos, uns vivem 5 anos, outros 20, outros 40, outros 60. Então, é preciso que seja assim, né?
Agora, ô Mário, a gente está falando aqui sobre essa questão da reencarnação. Por que é que o Espiritismo se dedica a estudar a reencarnação? O Espiritismo é a única religião, tem uma concentração desse tema na doutrina espírita. Por que o Espiritismo se dedica tanto a estudar a reencarnação e se é o único que estuda isso? dentro dos conhecimentos religiosos.
Toribio, acho que vou iniciar respondendo a segunda parte da sua pergunta.
Sim.
Explicando que não é apenas, não é apenas o Espiritismo que professa, que entende, conhece o princípio da reencarnação. Muitas outras religiões conhecem. Nós podemos citar algumas delas apenas, porque a lista é enorme. Se o nosso ouvinte tiver interesse, por exemplo, de buscar na internet, ali na Wikipedia, vai encontrar uma lista ali de pelo menos umas 20 ou 30 religiões que admitem e conhecem e têm os seus fundamentos baseados no princípio das vidas sucessivas, que é a reencarnação. Entre elas, as orientais, que são as mais conhecidas, né? Nós temos o budismo, né? Temos o hinduísmo lá da Índia, né? A Seishon no Ye dos japoneses, temos o taoísmo também. Desde a época do Cristo, antes da época do Cristo, nós temos a seita dos essênios, que já professavam a reencarnação. São muitas. E há também religiões aqui ocidentais, né, que são variações talvez até do princípio espírita. São religiões que observam mais o lado espiritualista das religiões. E aí é que entra também, e principalmente, o espiritismo. Porque uma coisa é nós termos como religião apenas os códigos, como a maior parte das religiões professam, os códigos do bem viver, os códigos de fazer o bem, os códigos de orientações no sentido de sermos pessoas de bem, não é? Se nós pegarmos as religiões cristãs em geral, todas elas professam o evangelho, professam o amor, professam o fazer o bem, fazer a caridade de alguma forma. Mas poucas são aquelas que dizem que nós vamos fazer isso não apenas nesta existência, que nós vamos ter que continuar fazendo isso nas existências futuras. Uma coisa são as religiões que focam a vida presente, o mundo, esta vida que nós nascemos e morremos, as religiões que dizem que a hora que nós morremos nós vamos ou para o céu ou para o inferno e fica por aí. O espiritismo, ele vai muito além. Ele fala da realidade espiritual após a morte, né? E as consequências da nossa vida aqui na Terra, após a morte, em função de como nós agimos aqui. Por essa razão que o Espiritismo trabalha muito a ideia da reencarnação. No final da história é um argumento muito forte para mostrar que o inferno, como foi desenhado pelas religiões tradicionais, não existe. Mostrando que a reencarnação é uma oportunidade bendita por misericórdia divina para que nós possamos retornar, que nós continuamos a nossa jornada para corrigir os erros que nós cometemos, sem condenação, sem castigo. Com sofrimento, sim, mas sem condenação, sem castigo.
8 horas e 12 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, você liga para cá, participa, 44-35-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o telefone celular. Clarissa está postando os números para você na nossa página no Facebook, você liga para cá, participa, faz o seu post na nossa página, programa Semeando a Boa Nova /semeador, ponto semeador, ou você pode também nos assistir no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Faz lá, deixa o seu post, faz o seu comentário, manda a sua pergunta, e todos aqueles que entram em contato conosco concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Você liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida. Durval Rezende é o nosso convidado de hoje. Durval, você sabe que nós temos aqui sempre uma pergunta que a gente faz, uma solicitação que o nosso convidado deixa aí, uma palavra, né? Que depois no final ele explica para a gente por que essa palavra, uma palavra só, uma palavra especial. E que palavra você associaria ao tema de hoje, esse tema tão importante que é sobre a reencarnação? E depois no final você conta para a gente por que essa palavra você considera como ela importante para o tema da reencarnação?
Esperança.
Esperança. Depois você conta para a gente então por que a esperança está ligada à reencarnação. Muito bem, Durval. Quando a gente fala de reencarnação, sempre tem no meio espírita, sempre tem uma incógnita, né? Uma interrogação muito grande, né? Quantas reencarnações que eu tenho que passar, quantas eu já passei, se o Espiritismo fala tanto da reencarnação, né? É, até quando isso vai? A pergunta é, até quando um espírito precisa de novas reencarnações? Até que momento o espírito precisa disso?
Olha, o princípio da reencarnação, que rege a reencarnação, é a responsabilidade, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então nós precisamos reencarnar para que nós aprendamos a ser pessoas melhores, a ser um homem de bem, aprendamos a amar, a servir, a ser tolerante, para que possamos adquirir as virtudes. Mas também, nesse processo reencarnatório, né, nós vamos precisar de resgatar os nossos erros. Então eu vivo e cometo erros. Ah, mas que erros? Eu prejudico um aqui, eu sou intolerante ali, eu causo danos os mais diversos, afetivos, não só econômicos, ao meio ambiente. Então, todos esses meus erros ficam na minha conta. E eu preciso, ao longo das minhas reencarnações, ir resgatando esses erros, né? Como? Corrigindo os erros quando é possível, e quando não é possível, por meio do bem que eu pratico, eu vou corrigindo os erros que eu cometi. E Jesus disse, é preciso que nós fiquemos aqui até que paguemos centavo por centavo. Uhum. Então, eu vou ficar reencarnando até que eu evolua, até que eu me eduque e seja um espírito superior, né? Mas, ao mesmo tempo, depois que eu for um espírito superior, eu deixo de ter obrigação de reencarnar, porque aí eu já atingi o meu propósito, que era essa minha evolução, essa minha educação. Então eu já poderia viver num mundo diferente, melhor, junto com outros espíritos superiores. Mas, quando eu chegar nesse ponto, eu já vou ter aprendido a amar. E por amor, eu vou reencarnar, aí por opção, num trabalho, numa missão, com tarefas específicas. E eu vou dar o exemplo maior, que é Jesus, que já é um espírito superior, né? E que, mesmo assim, reencarnou só para nos ajudar, só para nos alavancar, para nos ensinar coisas novas e extremamente necessárias.
Você está dizendo que a reencarnação, então, é uma oportunidade que as pessoas têm, os espíritos têm, de saudar compromissos do passado, né? Resgatar situações que geraram aí no passado, não é isso mesmo? Né?
Olha, eu diria que é uma grande oportunidade, que é uma bênção, e vou te dizer mais. A reencarnação é a chance que a gente pede a Deus. Porque, olha, quando a gente erra, quantas vezes a gente não gostaria de ter tido uma outra chance para consertar? Quando você tem uma disputa administrativa, na prefeitura, no estado, onde for, na sua empresa, você tem uma decisão, você não quer recorrer. Se você perde, você fala, não, eu vou recorrer. Por quê? Você quer uma nova chance, não é assim?
Uma oportunidade.
Uma nova oportunidade. Você vai no futebol, né? Você dá um chute, vamos cobrar, vamos treinar pênalti. Você dá um chute e fala, não deu, deixa eu dar mais um chute. Não é assim? Sempre você ter uma outra oportunidade, né? Uma nova chance, te anima, te motiva. Não dá para ter uma só, nós precisamos de várias para poder ser... Tentar ser feliz e um dia ser.
Muito bem, são 8 horas e 18 minutos. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Aliás, Clarissa, bom dia. Eu não tive chance de cumprimentar você ainda hoje, bom dia. E queria que você conversasse com a gente, porque essa semana nós tivemos aí, como todas as semanas, essa semana bombou a nossa página no Facebook, você que acompanha, você que é o administrador da página, o Fernando também, vocês viram aí que essa semana bombou, né? Conta pra gente como é que foi esse movimento na nossa página no Facebook durante essa semana.
Taribe, bom dia a todos. O pessoal tem participado bastante, enviado mensagens, né? É legal essa troca de conhecimento, essa troca, né, de conversa com os ouvintes, é muito bom. O pessoal tem participado bastante. E hoje, quem já passou lá na nossa página, nas nossas redes sociais, foi Eros Marqueto, Fernando Bueno, Leila Velar, Ricardo Leal Neto, João Moreira, Márcia Araújo Lima, Alcione de Quadros, Juraci Carvalho, Adelina Meneghetti, Odete Pereira, Gustavo Ferriani, Érica Fernandes, e Ricardo Leal Neto. Temos uma pergunta do Gustavo Ceriani, pode falar? A gente estava comentando aqui sobre dados, né? Esse assunto gera muita curiosidade sobre número de encarnações. E o Gustavo Ceriani comentou que ele leu, numa referência que ele não lembra, que por volta da 10 mil reencarnações, o espírito passa no processo evolutivo. Esse dado é veromício? Tem realmente um número de reencarnações própria para um espírito?
Não, não tem um número, porque os espíritos são diferentes. Em que sentido que eles são diferentes? Uns são mais dedicados, uns são mais esforçados, mais estudiosos, outros são mais tranquilos, uns deixam para depois tudo aquilo que precisam aprender. Então não existe um número, né? O Chico diz que na nossa era, ainda nos últimos 40 mil anos, nós estamos aprendendo o amor há 10 mil anos. Você imagina 10 mil anos, cada mil anos, se você tiver numa conta muito no chute, uma meia dúzia de encarnações, né, o prazo médio já foi de 150 anos entre uma e outra, meia dúzia em 10 mil anos daria 60. Não existe, não é possível. 10 mil encarnações é algo meio fora de propósito. Muito antes disso a gente já terá conseguido a evolução.
Muito bom, 8 horas e 20 minutos. Fernando, queria fazer um comentário, Fernando.
Eu acho interessante o comentário do ouvinte, né? A pergunta com relação a números de encarnações, porque há vários livros, né? E é importante a gente adquirir o conhecimento através da leitura de outras fontes também.
Só um minutinho, nós estamos com um problema técnico aqui no microfone. O Fernando está trocando o microfone aqui, pode falar agora, Fernando.
Ok, só relembrando aqui, valorizando a pergunta do ouvinte, com referência a quantas encarnações nós temos, quantas são necessárias para a evolução, é interessante a busca de informações em livros, em estudos, né? Porém, uma lembrança de Kardec. Sempre a gente tem o quê? O julgamento, o critério, a análise. Não é toda informação que a gente vê em um livro que é verdadeira, tá? Olha, eu vi num livro, até muitas vezes alguns livros que são ditos espíritas, têm informações que não são coerentes. Então, há uma necessidade, justamente, de a gente o quê? Fazer uma análise, como Kardec fazia. Ele interrogava o plano espiritual, vinham as respostas, e ele o quê? Analisava se aquilo fazia sentido ou não. Da mesma forma, então, quando a gente estiver lendo um livro, recebendo uma informação, vendo no Facebook algo que a gente acaba de presenciar, fazer um critério. Puxa vida, isso é verdadeiro, não é? Então a análise é sempre coerente.
É, inclusive no Livro dos Espíritos, a pergunta 169 é exatamente essa. O número das encarnações é o mesmo? E os espíritos respondem para Kardec que não. Aquele que avança rapidamente, né, como o Durval comentou, se poupa das provas. Ou seja, cada espírito no seu progresso.
Muito bem, 8h22, nós estamos tendo aí uma série de esclarecimentos sobre a reencarnação, porque esse é o nosso tema de hoje. Ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. Tá? Reencarnação é o nosso tema de hoje. Durval, nós estamos falando sobre a reencarnação, mas algumas coisas chamam a atenção da gente a respeito da reencarnação, e agora a gente está entrando num aspecto bastante técnico aí, né? Quantas reencarnações, quanto tempo, né? A gente precisa reencarnar indefinidamente. E a Clarissa acabou de ver aí uma pergunta, a pergunta número 169 lá do Livro dos Espíritos, que deixa muito claro, né, que a quantidade de reencarnações não é a mesma para todos os espíritos. Cada espírito reencarna de acordo com a sua necessidade, é a resposta que a espiritualidade deu para o Kardec. Uma outra questão que sempre se coloca quando se fala em reencarnação, eu acho que essa é bastante incisiva, é assim: a reencarnação ocorre sempre na mesma família, no mesmo local, ou seja, nós vamos estar sempre juntos com as mesmas pessoas, nos mesmos locais, ou isso vai mudando?
Olha, é muito comum e é possível que nós nasçamos sempre com aquele mesmo grupo de espíritos, porque ali estão os nossos credores, aquelas pessoas a quem nós prejudicamos e que merecem, então, que nós ajudemos depois para reparar os nossos erros. Naquele grupo, ali está o grupo de espíritos que também são os nossos amigos, aqueles com os quais nós temos maior afinidade. Então é natural que nós estejamos sempre juntos. Imagina, Toribio, que se fosse uma escola, uhum, não é? Você é matriculado ali no primeiro ano, e depois você vai para o segundo ano, para o terceiro ano. É muito comum que na sua classe estejam sempre os mesmos, Claro, com alunos novos também que vão chegando, alguns vão saindo daquele grupo, mas novos alunos vão chegando, mas sempre tem um núcleo ali que está sempre junto, né? Que são, então, aquelas pessoas que temos maior afinidade e aquelas a quem nós devemos mais. Mas é sempre bom imaginar que fosse uma escola, né? Então, a cada novo ano, uma nova oportunidade. E é sempre bom imaginar assim... Uns passam de ano, outros repetem de ano. Uhum. Então, uns formam mais depressa, outros demoram mais para se formar. Fazendo essa comparação, essa analogia, fica mais fácil, essa analogia. Uhum. Fica mais fácil para que as pessoas compreendam.
Agora, Hélio, a gente fala da reencarnação, e nós estamos dizendo que a reencarnação é um tema, né, bastante trabalhado pela doutrina espírita. A doutrina espírita vai a fundo na questão da reencarnação, para entender os mecanismos, os envolvimentos reencarnatórios. Aí eu pergunto para você, o espírito, ele pode escolher, ele, lá no plano espiritual, quando está programando a sua reencarnação, ele pode ele escolher onde ele vai reencarnar, ele pode escolher quando ele vai reencarnar, as condições sob as quais ele vai reencarnar, ele pode ele ter o livre-arbítrio de escolher tudo isso? Ele tem a liberdade de fazer as escolhas a respeito da sua reencarnação?
Depois de um certo tempo de um peso evolutivo, ele poderá até participar ativamente dessa programação. Uma via de regra, assim, no nosso atual estágio evolutivo, ele não participa tanto assim, não. É. Ele submete realmente aos tutores, vamos chamar, espirituais, que vão ver o que é melhor para ele, onde ele precisa evoluir, o tipo de experiência que ele precisa, com quem ele tem que conviver, as provas pelas quais ele vai passar. Ele participa menos do que a gente possa imaginar. E até o contrário do que se possa imaginar também, a gente pensava assim, ah, se eu pudesse escolher sempre uma vida boa, uma vida, né? Mas ao contrário, quando o espírito tem aquela visão holística, ele tem aquela visão de passado, de presente, de futuro, ele procura sempre as provas mais difíceis. Muitas vezes, se ele fosse obedecer a sua vontade, ele escolheria provas até que certamente não suportaria. Então, muitas vezes é atenuado até, ele acaba escolhendo, ele quer fazer, ele quer encurtar esse caminho, como o Durval estava falando, esse é um caminho. Ele vai esse primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, né? E aí vai para a faculdade, aí vai para o colegial, aí vai para a faculdade. E o espírito, ele quer encurtar, como a gente também aqui na matéria quer encurtar muitas vezes, né? Fazer uma madureza, né? Fazer logo 3 anos num só, né?
Resolve tudo.
Fazer o supletivo e tal, né? Mas isso não é bom, né? Para a evolução. Então, a mesma coisa acontece lá. Quando ele pede uma prova muito difícil demais, fala, não, essa não, vai com calma.
Mas peraí, aqui no plano encarnado, no plano material, você está falando de fazer o supletivo. O supletivo é um curso regularizado, um curso normatizado. Ele é autorizado legalmente a ter esse curso. A reencarnação não pode ter nada concedido pelos espíritos, Durval, assim, olha, você pode ir mais rápido, dessa vez você vai mais tranquilo, tal. Não pode ter uma coisa assim?
Pode, e tem, né? Isso Jesus mostra com aquela parábola lá que fala dos trabalhadores da última hora ali, né? Todos nós agora vamos tentando encurtar o tempo do nosso processo de evolução, né? Nós, digamos que muitos de nós ficaram tentando levar a vida numa boa e repetiram de ano muito tempo, e aí precisam agora de um supletivo para ir um pouquinho mais rápido. E como é que faz isso? Com tarefas, trabalhando no bem, fazendo caridade. Quanto mais, melhor, porque quando faço isso eu aprendo mais rápido. No serviço ao bem, nas obras de caridade, né? Na minha dedicação ao próximo, eu estou fazendo o meu supletivo para tentar tirar esse meu atraso.
O que atrasa muito a evolução é o orgulho e o egoísmo. Então, quando você é convidado, você vai ter uma tarefa então, totalmente voltada ao próximo, sem nenhum interesse pessoal naquilo, isso encurta caminho. Mas é difícil o espírito passar por essa prova. Mas ele é convidado, então você vai ser. Vamos fazer um trabalho nesse sentido.
Muito bem, Clarissa, você está. Como é que nós estamos aí nas redes sociais? Conta pra gente aí.
Tem uma pergunta do Ricardo Leal Neto. Se a reencarnação é uma nova oportunidade de evolução, porque não temos consciência da vida passada e, sobretudo, dos erros passados.
Peraí, Durval, você vai responder isso já já, porque agora nós não vamos responder para o Ricardo, não. Ricardo, segura um pouquinho aí, que daqui a pouquinho a gente responde para você, porque agora Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aí, porque são 8 horas e 29 minutos, e nós vamos convidar você a ligar para cá, 44-35-90-20, vou repetir para você anotar aí, 44-35-90-20, ou 997-666-555. 997-666-555. Hoje nós estamos falando sobre reencarnação. Ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. E você, daqui a pouco a gente vai responder essa pergunta, até porque ela tem tudo a ver. Por que que a gente não lembra das vidas passadas, né? O Durval vai responder já já. No mundo de emissora nós vamos voltar já já. Aliás, só para você que nos acompanha no live, a imagem do estúdio aqui vai sumir um pouquinho aí, Marcelinho vai preparar isso, mas você vai ficar com o som da rádio. Mas daqui a pouquinho volta a imagem e o som daqui do estúdio. Voltamos já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercknews.com.br e pelas redes sociais.
Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém.
A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Em breve será obrigatório em Santo André. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Para fazer a biometria, você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
Não pode faltar ninguém.
Jornal ABC, muita informação e prestação de serviço para você começar o dia sabendo de tudo. De segunda a sexta, às 7 da manhã.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e formação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas e 33 minutos, estamos retornando aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã. Hoje nós estamos falando sobre a reencarnação. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. É o nosso tema. Nós estamos falando sobre a reencarnação. E antes da gente dar continuidade aqui, vamos ver aqui os acontecimentos na Seara Espírita. Fernando, tem acontecimento por aí, Fernando?
Turíbio, mais do que um acontecimento. É um festival de massas que nós teremos amanhã.
Festival de massas.
Isso. O que acontece? Parece que você me falou da temperatura, que começou o quê? Cair um pouquinho, vai ficar mais frio.
A previsão para amanhã é frio.
É isso. E nesse frio, uma massa, imagina, é muito bom. Por isso, amanhã, lá no Núcleo Espírita O Semeador, nós teremos o quê? O Festival de Massas, tá? Ah, é um evento que a gente faz, são quatro tipos de massas e molhos. A entrada é a partir das 12h30 e o valor é R$ 35,00 por pessoa. Então você pode comer à vontade e encontrar com o pessoal aqui da rádio também, que todos, né? Ou maioria. Você vai, né, Turíbio?
Pretende.
Acho bom. O Narinho já sinalizou que tá ok.
Amanhã,
então, né? Amanhã, Festival de Massas no Núcleo Espírita O Semeador. É uma forma de você, ouvinte, ajudar também a bancar esse programa. Então é uma forma de a gente angariar fundos através do trabalho e a gente vai poder se conhecer um pouquinho mais. Então amanhã, a partir das 12h30, na rua Itapiranga 312, em Santo André, na Vila Floresta, ok? Então Festival de Massas amanhã ao 12h30.
Bom, então tá aí amanhã para você curtir uma massinha na hora do almoço. Marcelinho, vai curtir uma massinha amanhã na hora do almoço? Marcelo, vai curtir, né? Vai curtir amanhã. O que é? Não deu para ouvir, Marcelo. Vai estar conosco curtindo uma massinha amanhã lá no Semeador, às 12h30 é o horário que começa a entrar, né?
Perfeitamente.
Muito bom, tá aí. São 8h35, o Durval Rezende é o nosso convidado de hoje. Durval é atuante tarefeiro lá do Núcleo Espírita Paz e Amor do bairro do Cambuci, aqui em São Paulo. Durval, rapidamente, 30 segundinhos, conta pra gente como é que você chegou no Espiritismo. Você já falou uma vez quando você esteve aqui, mas a nossa audiência é rotativa e a gente também esquece. Eu mesmo já esqueci. Como é que você chegou no Espiritismo? Conta pra gente.
A minha mãe tinha formação católica e o meu pai era espírita. Fui criado, então, na Igreja Católica. Aí a minha mãe se tornou espírita e, a partir disso, começou a ler os livros espíritas e eu também. Quando fui para a faculdade, eu sou do interior, meu sotaque não nega isso.
De que cidade você é?
Eu sou nascido em Marília e criado em Pompeia.
Pompeia.
Fica na Alta Paulista, 500 quilômetros mais ou menos daqui. E na faculdade um amigo passou a frequentar a Federação Espírita e eu morava com ele numa república. Ele trazia os livros, lia e eu lia também. A partir daí nunca mais parei de ler os livros espíritas e frequentar o centro espírita.
Muito bom. Durval Rezende é nosso convidado de hoje. Durval, tem deixado uma pergunta para você. Aliás, a Clarissa fez a pergunta aqui, que é do Ricardo Leão Neto. Perguntou, Clarissa, repete a pergunta para o Durval aqui.
O Ricardo perguntou ao nosso ouvinte por que não temos consciência das nossas vidas passadas e, sobretudo, dos nossos erros passados.
Ricardo, bom dia, meu caro. Eu posso lhe dizer que é uma bênção a gente não lembrar. Não sei se já aconteceu com você, mas é comum que quando a gente comete um erro, o que a gente quer é esquecer o erro. E quanto mais grave for o erro, maior é a nossa vontade de esquecer aquilo, de passar por aquilo. Às vezes uma vergonha muito grande, às vezes uma pisada de bola terrível, né? Imagina perder um pênalti na final de campeonato, o camarada quer esquecer aquele erro, né? Ou às vezes um delito aí culposo que a pessoa cometeu, e ele quer esquecer isso. Poxa, então esse esquecimento é uma maravilha, uma bênção. Outra coisa, se você lembrasse de todos os seus inimigos, de todas as pessoas a quem você prejudicou, numa outra encarnação, você não poderia ajudá-lo, porque você teria dificuldade até de se aproximar dessas pessoas. Meu caro, o que melhor pode acontecer conosco é esquecer o erro do passado, esquecer tudo aquilo que já passou e, partindo como se fosse do zero, começar uma nova vida, é uma nova chance, é uma nova oportunidade, zerado, zerado, meu caro. E isso nos faz muito bem. E é claro, ah, mas o que adianta? Adianta porque eu trago na minha memória, no meu inconsciente, todos os registros do passado e fica isso tudo como uma tendência, né? Então, uma tendência para certas coisas positivas ou negativas, interesses. Então, aí as experiências acumuladas nunca são perdidas. Vou te dar um exemplo, a vocação. A vocação para uma área de trabalho, por exemplo, é a soma de experiências. Ao longo de várias encarnações, eu venho sempre trabalhando na área de saúde. Então,
eu, numa determinada encarnação, vou ser muito mais competente, habilidoso, eu vou aprender e agir com muito mais naturalidade e competência do que outros que estão naquela área pela primeira vez. Então, assim, as experiências vão se acumulando. Eu só não preciso lembrar do que aconteceu, porque isso seria muito mais sofrimento e dor do que resultado positivo.
Mário, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de pedir licença aqui aos companheiros aqui do estúdio para contar uma historinha. É um conto, na realidade, é um conto que vem do judaísmo, que pode ajudar os nossos ouvintes, ajudar o nosso ouvinte Ricardo a compreender melhor. O conto falava de um... Já contamos uma vez isso aqui, que eu vou repetir. O conto falava de um menino que, certa vez, passeando, andando lá para onde a região que ele morava, ele passou perto de um parque. E ao passar perto de um parque, ele viu uma quantidade enorme de crianças brincando no parque. E ele imediatamente foi para lá para brincar com as crianças também. Na hora que ele ia entrar, parece que tinha ali um portão e um guarda falou: olha, aqui não é permitido entrar. Aqui só pode entrar quem faz o bem. Só pode entrar quem ajuda os outros. Ele falou: ah, tá bom. Então ele saiu rapidinho. E aí ele viu ali que tinha uma pessoa que estava com deficiência de visão, uma pessoa cega, e ele correu para ajudar o cego a atravessar a rua. Ele ajudou o cego a atravessar a rua, todo feliz, e voltou correndo para o parque. Olha, eu já fiz o bem, posso entrar? E o guarda falou: não, ainda não, você precisa fazer o bem. Ele não entendeu direito o que estava acontecendo. Aí ele saiu meio assim, decepcionado, e adiante um pouco ele viu uma senhora grávida que estava com uma dificuldade com as sacolas. Ele foi lá e ajudou a criança, a senhora a carregar as sacolas, todo feliz, e voltou correndo para entrar no parque. E o guarda falou: não, você tem que fazer o bem. E ele não estava entendendo, né? Aí ele pegou, tentou mais uma vez, em outras circunstâncias semelhantes, ajudou não sei quem lá, voltou, tentou entrar no parque, e o guarda dizendo: não, você tem que fazer o bem. Aí ele saiu todo desapontado e falou: poxa, eu não vou conseguir entrar. Fiz o bem 3 vezes aqui, não vou conseguir entrar no parque. E foi embora triste. No caminho, ele viu que um amigo, uma criança, caiu da bicicleta e caiu e rolou ali uma pequena elevação que tinha ali perto da calçada e se machucou todo. Naquela hora, imediatamente, ele saiu correndo, pegou o menino para ajudar o menino, não é? Depois que ele ajudou o menino, ele viu que alguém batia nas costas dele e falou: agora você fez o bem, agora você pode entrar. Ou seja, muitas vezes, isso responde talvez a pergunta do nosso Ricardo, porque muitas vezes, se nós lembrássemos das nossas deficiências, nós estaríamos procurando quitá-las com a razão. E não estaríamos procurando realmente quitá-las com emoção, com o sentimento puro do coração. Quando o Val falou de zerar, de quitar, de começar do zero, é isso. Isso aqui é um mundo de provas. E como é que nós podemos provar o que nós temos realmente no coração se nós não fizemos as coisas totalmente, espontaneamente?
Só estou complementando, gostaria de ilustrar com um exemplo, bem simples, talvez até um pouco exagerado. Mas imagine a situação de que um homem, vamos chamar de João, o João tire a vida do José. Numa briga ele mata o José. E para ficar com a propriedade dele, com um apartamento do José, ele mata o José numa disputa de dinheiro ou coisa que seja. E aí, numa outra encarnação, primeiro que o João vai ficar com peso na consciência, com o passar do tempo ele vai sofrer, vai ter um remorso enorme, um arrependimento. E como é que ele corrige isso, meu Deus? Não é? Como é que ele vai fazer? Ah, mas ele já foi para a cadeia e já ficou preso. Não importa, isso resolveu o problema material, mas na mente, na consciência, não resolveu. O que pode ser feito? Ele, no plano espiritual, pede e vai ser concedido a ele uma nova oportunidade, ele vai reencarnar. A hora que ele reencarnar, para corrigir o erro do passado, ele vai ter o José como filho, para ele devolver a vida para o José. E a hora que ele devolve a vida para o José, ele vai ter que conviver com o José. E vai ser mais fácil se os dois não lembrarem o que aconteceu. Se lembrassem, isso seria impossível. Para pagar isso, para resgatar, seria mais difícil. E aí então ele devolve a vida e o José ainda vai receber de volta o patrimônio como herança. e ficar aí sim tudo quitado. Então é importante não lembrar. É uma, a melhor coisa que tem no processo reencarnatório, a meu ver, é não lembrar.
Fernando, você ia fazer um comentário?
Não, é importante isso que o Durval esclareceu com relação à lembrança. Muitos psicólogos têm a incumbência de auxiliar as pessoas que têm os traumas de uma única vida. Imagine quantas pessoas que passam pelo psicólogo porque sofreram na infância, na juventude, tiveram realmente uma situação difícil e não conseguem trabalhar e levam isso para a vida adulta. Isso vai passando tempo, 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 e o indivíduo não consegue se desvencilhar disso. Uma única vida e coisas que, às vezes, a gente pode dizer que são até simples. Se pensarmos no passado da humanidade, das atrocidades que a humanidade já cometeu, será que a gente ia suportar tudo isso? Se a gente imaginar que em outras encarnações nós estávamos no período da escravidão, e aí a gente vendeu um ser humano como se fosse um gado, um animal. A gente usou desse ser humano como se fosse um animal, sem se preocupar com a moral, com o direito do indivíduo, nada. Será que a gente ia suportar encontrar esta pessoa agora na nossa frente como um amigo? Puxa, eu lesei esse indivíduo. Eu não ia suportar. Estou falando eu pessoal, eu, Fernando. Eu não teria capacidade de imaginar isso. E o plano espiritual sabe que nós não temos essa capacidade de enfrentar essas situações, das pessoas que eu lesei e as pessoas que me lesaram também. Eu não teria como perdoar. Muitas vezes eu não perdoo o meu patrão, que muitas vezes me cobra de uma forma que eu acho injusto. Eu falo, poxa vida, a gente está perdoando os políticos que estão fazendo o que estão fazendo hoje em dia? A gente fica olhando, a gente fica recriminando, apontando o dedo, a gente não suporta. Imagine o passado no Império Romano. Será que a gente ia conseguir suportar isso? Por isso, esquecimento. O esquecimento é uma dádiva. Como o Durval falou, é uma oportunidade para começar agora. As nossas tendências, nós temos. E as pessoas que a gente tem que o quê? Se reharmonizar, trabalhar através do amor, o plano espiritual, que é sábio, agrega todos eles para que a gente possa conviver. E hoje, com conhecimento e informação, e o avanço das leis, até leis terrenas, fazem com que a gente tenha um comportamento melhor do que no passado. É a evolução.
Durval.
Então, isso é importante lembrar também, que as pessoas ficam imaginando outras encarnações, então pensam, puxa, eu devo ter sido um príncipe no passado, eu devo ter vivido na corte no Rio de Janeiro, junto com Dom Pedro II, com Dom Pedro I, ou mesmo na França do Luís XIV, as moças com aqueles vestidos rodados, bonitos. As pessoas gostariam de lembrar dessas coisas, mas também poucos foram assim. Muitos foram do povo, muitos não tinham comida, não tinham casa, muitos eram violentos, muitos eram agressivos, ignorantes, muitos eram soldados, muitos faziam serviços horrorosos, né? Então, a gente vai lembrar de coisas que realmente a gente já queria ter deixado esquecido, guardado lá num cantinho, nunca mais quero passar por aquela coisa, nunca mais quero passar por aqui, nunca mais quero ver isso, né? Imagine aquele que ficou anos numa prisão, da Idade Média, ele quer esquecer isso. Não é melhor esquecer essas coisas.
Clarissa, são 8h47. Conta pra gente aí como é que nós somos nas redes sociais.
Felipe, o pessoal tem enviado bastante pergunta pra gente. Esse tema, né, ele traz bastante curiosidade. Mas antes eu queria mandar um abraço para as nossas ouvintes: Andréia Borges, Wilson da Silva Costa, Bianca Mazzini, Gilberto Costa, Zildinha Antunes, Renata Zampoli, Marlene Robarker, Val Valentina, Gino Carvalho, Sandra Bronço, Mário José Pereira, Fátima Marques e Luiz Carlos Gimenez. Tem uma pergunta do Ricardo Leal Neto. Ele comenta que o budismo fala em renascimento e não reencarnação. Qual é a diferença entre esses dois termos, Durval?
Olha, é só de terminologia, só do nome que se dá, porque é tudo a mesma coisa. Renascer, reencarnar, é renascer num novo corpo. Então é só terminologia, não há diferença na prática nenhuma.
Antes de fazer a próxima pergunta, né, tem algo que vocês comentaram aqui que eu queria reforçar, né? Vocês comentaram tanto sobre a ideia que o Espiritismo traz, sobre o esquecimento, né, porque a gente não seria capaz de lembrar tudo. E isso traz uma consolação muito grande para as pessoas hoje que têm muita dificuldade com um parente difícil, uma mãe difícil, um pai que traz uma dificuldade de sentimentos, um filho, ou um parente qualquer. Então, quando a gente consegue entender que estamos nessa vida e ninguém está na vida de ninguém por acaso, a gente tem maior resignação diante desses relacionamentos, porque a gente sabe que é uma oportunidade bendita e divina que Deus nos coloca para a gente se aproximar daqueles que a gente teve dificuldade no passado. Então, o que nós devemos fazer? Procurar perdoar, compreender, aceitar, aproveitar essa oportunidade que Deus nos concede para consertarmos os erros passados. Isso traz, né, para a gente uma consolação muito grande, né? Marinho?
Eu gostaria também de citar um outro aspecto. Eu acho que essa questão do esquecimento é uma questão central na reencarnação, né? Eu acho que merece todas essas perspectivas diferentes que nós estamos aqui colocando, né? Há uma perspectiva que é a perspectiva do espírito que está desencarnado e está sofrendo porque não consegue esquecer, né? Nas nossas reuniões mediúnicas de atendimento, que conversamos com os espíritos, né? E nós vamos encontrar isso na obra básica de Allan Kardec, no livro Céu e Inferno. Quando aqueles espíritos que estão sofrendo lá na espiritualidade por erros cometidos, por erros graves cometidos, quando se conscientizam daquele erro, aquele sofrimento, aquele remorso tão intenso, esses espíritos se apresentam num estado de sofrimento tão grande, que aí é que vem o conceito de... Aquilo é o inferno, que a pessoa não consegue... esquecer aquilo. E a misericórdia de Deus faz o que numa hora dessa? Na hora que o espírito realmente se arrepende, na hora que ele realmente pede ajuda, na hora que ele realmente fala: caramba, como é que eu faço agora? Eu não consigo esquecer isso tudo. Aí vem a misericórdia divina e oferece aquele espírito que está arrependido e quer progredir, quer resolver o problema dele, e oferece a ele uma nova existência, oferece a ele uma nova encarnação, que naquele intervalo que ele estiver aqui, ele vai esquecer aquilo. Olha que bênção que é isso para aquele espírito naquela hora. Ele saiu daquele inferno momentaneamente com a oportunidade de...
Então, e aí ele saiu daquele inferno e reencarnou. E aqui ele repara o erro, né? E a hora que ele desencarna de novo, a hora que ele lembrar daquele fato, ele lembra também que ele já corrigiu, que já está tudo bem. Que paz que ele vai ter. Já pensou? Então é isso, é esse o ponto. Não nos preocupemos em lembrar o que aconteceu no passado. Não vale a pena. Ah, Durval, mas tem gente que consegue lembrar. É um em um milhão por uma característica pessoal de maior sensibilidade espiritual. E aquele camarada, ele só lembra porque para ele é importantíssimo, é uma ajuda muito grande por alguma razão que a gente não sabe.
Muito bem, sou de 51, Hélio.
No livro dos Espíritos existe uma pergunta. Carl Kardec pergunta aos Espíritos: qual é o maior indício da imperfeição do ser humano? Então ele fala aqui, na resposta, que é muito interessante, ele fala assim que é o interesse pessoal. Então o maior indício da imperfeição do ser humano é o interesse pessoal. Bom, então aí, em cima dessa resposta, você me diz assim: quando você tenta resolver o problema dos outros, você está resolvendo o seu problema, não o dos outros, você está buscando o seu interesse pessoal. Então, se você vai em busca da solução ao problema de alguém, para você resolver o seu problema, que você devia alguma coisa, você está resolvendo o seu problema, não o do outro. Então, tem que ser ao contrário. Você tem, a evolução é você resolver o problema do outro, não o seu problema. Porque aí, quando você começa a resolver o problema dos outros sem interesse pessoal, aí você realmente está conquistando a evolução. Tá?
8h52, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca para você ir lá tomar um cafezinho gostoso, Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André, telefone 4994-0443. Se você quiser ser o apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembro também que todos aqueles que ligam para a gente, entrem em contato com a gente, curtem a nossa página, vai lá, compartilham o link lá da nossa página, tanto no nosso Facebook quanto no da Rádio ABC aqui no Live, concorre com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os ganhadores da semana passada foram o Sérgio Carneiro Andrade e a Maria Luísa do Parque das Nações. Já foram informados como vão receber os livros, e você daqui a pouquinho fica acompanhando aqui, que nós vamos nos potencial ganhador ou ganhadora da primeira hora de hoje. Lembro também que sábado que vem nós estaremos falando sobre os nossos comportamentos. Por que que é manter a nossa vontade é tão difícil? Vai estar com a gente aqui a nossa companheira Cileide, que é atuante tarefeira da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Muito bem, e hoje nós estamos com o Durval Rezende falando aqui para a gente sobre a reencarnação. Ô Durval, nós estamos falando aqui da reencarnação, mas a gente não pode deixar de falar dessa questão dos sofrimentos, né, dos sofrimentos. Se a gente pode planejar a reencarnação, por que aquelas pessoas que estão passando por inúmeros sofrimentos físicos pediram isso? Por que razão?
Olha, não é que necessariamente tenham pedido, não. Nós temos uma lei de responsabilidade. O que nos rege na vida são leis, né? As leis da natureza, que a gente sabe, né? Nós temos também a lei da justiça. É uma lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, tudo que nós fazemos tem uma consequência. Então, eu vou ilustrar para ficar mais fácil para que se entenda isso. Eu, numa encarnação, não é? Vamos imaginar que eu tenha um comportamento equivocado, fume demais e acabe contraindo uma doença pulmonar, não é? Um câncer de pulmão. Esse câncer de pulmão, ele vai prejudicar o meu corpo, eu acabo desencarnando, ele prejudica a minha encarnação, meu processo de evolução. Aí, aquele câncer de pulmão agride o meu corpo, eu acabo desencarnando, ele chega no meu perispírito, fica registrado ali. Quando eu reencarnar, aquilo vai aflorar em mim como uma doença pulmonar. E eu vou sofrer na próxima encarnação com aquela doença pulmonar. Aí vai falar, Deus está me castigando. Não, Deus não tem nada com isso. É a lei de causa e efeito. Eu estraguei numa encarnação, aí eu, na outra, eu sofro as consequências do meu ato, tenho que tratar dos meus pulmões, passo a valorizar os meus pulmões, e nunca mais eu vou ter doença no pulmão, pelas mesmas causas, porque eu já aprendi a valorizar, então eu passo a cuidar do meu pulmão. E isso serve por uma série de outras coisas na vida. Então, o sofrimento de hoje tem uma causa no passado. Eu procuro primeiro, Turibio, eu faço questão de deixar isso claro. Quando eu tenho um sofrimento, eu não posso achar que ele é da outra encarnação, porque isso aí ficaria muito fácil. Eu tenho que primeiro procurar uma causa nesta encarnação, né? Nesta encarnação. Por que que eu tenho este problema? Eu procuro uma causa. Em regra, eu acho nesta encarnação mesmo, não é? Agora, se eu não achar nesta encarnação, então veio do passado. Então, uma criança pequena que tem já um problema pulmonar seríssimo, ou uma deficiência física, então não tem uma explicação nessa encarnação, então veio da outra. Agora, às vezes, o problema está aqui mesmo, desta vez. Então, eu tenho só que tomar esse cuidado, não achar que tudo veio do passado.
Claro, traz, né? Ô, Durval, só rapidamente, você é um profissional que atua na área do direito, né? Você está aí envolvido bastante com essa questão de leis, etc. Tal. Conta uma coisa para a gente, Durval. As pessoas que estão cometendo irregularidades, as pessoas que estão em conflitos, em contendas familiares, etc. Existe uma sensação... Tem, no fundo, as pessoas percebem, elas sentem que vão ter que resgatar isso, vão ter que consertar essas situações no futuro, através da reencarnação, evidente.
As pessoas, nem todas, têm essa noção, porque todos trazemos já dentro de nós um conceito do certo e errado, né? A própria consciência já nos indica que nós estamos fazendo certo ou errado, né? Nós temos essa noção. E vamos vivendo. E às vezes agindo por interesse, ou como disse o Hélio agora há pouco, por egoísmo e por orgulho, né, nós fazemos a coisa errada. Nos conflitos familiares, às vezes por uma infidelidade, nós sabemos que é errado, mas vamos partir para a infidelidade. Né? Nós, nas questões econômicas, a gente sabe que não pode, mas acaba tapeando o outro. A gente... Por uma administração, por exemplo, de um negócio privado ou público, um ato de desonestidade, não é? Isso tudo, tudo vai ficar anotado na nossa consciência. E isso tudo vai ter que ser reparado um dia. Nada fica impune. Aquilo que a justiça terrena não conhecer e não punir, fique tranquilo, porque o tempo e a vida vão trazer as suas próprias consequências numa outra encarnação. Se não nesta, numa outra encarnação a consequência virá. Todos responderão pelos seus atos. Então fique tranquilo, está tudo certo, Deus sabe o que faz, nós estamos todos aprendendo.
Fernando, você queria falar alguma coisa?
Rapidamente, essa questão de você lembrar ou não lembrar. E tem uma coisa curiosa que eu acho que todo mundo já passou. Quando você conhece uma pessoa nova, às vezes acontece assim, nossa, eu conheci essa pessoa hoje, mas eu tenho uma afinidade, tudo, uma admiração, uma simpatia. E algumas vezes acontece o contrário. Fala, poxa vida, você me apresentou aquela pessoa, não sei, eu não gostei, eu tive uma antipatia. Isso pode também ser alguma lembrança que está no nosso subconsciente, que nós convivemos com essa pessoa no passado. Isso pode ser também. É claro que tem a questão do quê? Da sintonia da vibração. Mas essa sintonia pode ser também do passado. Então não se preocupe se foi ou se não foi. O importante é o que é agora, o que é que eu posso fazer de melhor. Tá? Nesse momento.
Bom, são 9 horas em ponto. Nós vamos agora fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Vamos deixar uma pergunta para o Durval responder. Durval, quando a gente retornar aqui, a Sandra do Jardim Alvorada. Obrigado, Sandra, pela sua ligação. Ela está sempre nos ajudando a fazer aqui o Semana da Boa Nova. E ela diz assim, ó, bom dia, desejo um ótimo sábado a todos. Obrigado, Sandra, para você também. Ela diz assim, como é que nós podemos saber se alguém da família já reencarnou? Minha mãe faleceu em 1970. Ela pode ter vindo já reencarnado como um dos filhos da Sandra? Você vai responder já, daqui a pouquinho, depois do nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já. 44-35-90-20 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular, para você, além de ligar, mandar mensagens e WhatsApp e SMS, ou passar na nossa página no Facebook e curtir programa Semeando a Boa Nova ponto semeador, ou ainda você vai no Facebook Live Rádio ABC 1570 e além da imagem, curte a nossa página, compartilha. Vamos voltar já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito é escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições, as pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Ah, eu estou aqui na Rádio ABC para lhe convidar com todo carinho a conhecer o cartão desconto saúde da Openline. O que é esse cartão desconto saúde? Você gostaria de ter um atendimento particular naquele médico, naquela clínica, naquele hospital? Então você vai poder. Mas, Ricardo Leite, eu não tenho plano de saúde e eu não posso pagar o particular. Como é que eu faço? Simples. Você vai ter o cartão desconto saúde da Openline, que vai lhe proporcionar esse atendimento com hora marcada no particular, com os melhores médicos, hospitais, clínicas. Mas atenção, com até 90% de desconto. Entre em contato e obter todas as informações. Você aqui em todo ABC, entre em contato e diga: olha, estava ouvindo o Ricardo Leite na Rádio ABC e eu quero conhecer o cartão desconto saúde da Openline. 31 95 90 90. Ligue agora: 31 95 9090. 31 95 90 90.
Rádio ABC. Rádio ABC. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, sete minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. A nossa equipe técnica está nos informando aqui que nós estamos com algumas dificuldades na transmissão da imagem pelo Facebook Live. Se você está nos acompanhando pelo Facebook Live, dá um toque para a gente aqui, porque se você já conseguiu, porque nós, a nossa equipe técnica está tentando consertar aí um probleminha de conexão. Muito bem, são 9 horas e 8 minutos, nós estamos retornando com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a reencarnação. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nosso companheiro Durval Rezende, que é atuante tarefeiro do Núcleo Espírita Paz e Amor do Cambuci. No próximo programa nós vamos receber aqui a nossa companheira Cileide, que é lá da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, para falar para a gente por que é tão difícil manter a nossa vontade. Ela vai estar falando sobre esse tema aqui. Saiu aqui o ganhador, a ganhadora do livro da primeira hora de hoje é a Érica Fernandes. Parabéns, Érica, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouquinho, nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Quero lembrar também que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcizão, www.torcizão.ind.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcizão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Daqui a pouquinho o Durval Rezende vai explicar para a gente por que que ele falou a palavra esperança, que está relacionada com o tema de hoje sobre a reencarnação. Mas antes o Durval vai esclarecer para a gente aqui uma pergunta que ficou no ar aí para ele responder, que é a pergunta que veio da Sandra do Jardim Alvorada. A Sandra perguntou assim, Durval, que se é possível, né, se dá para saber se alguém da família já reencarnou. E ela diz assim, olha, minha mãe faleceu em 1970. Ela pode já ter vindo como um dos meus filhos? E aí?
Olha, Sandra, bom dia. Nós temos, primeiro, que nos preocupar em aprender, em viver, em amar. Saber se a pessoa que está reencarnada é um parente ou quem é, não acho que isso seja útil e nem positivo. Não se preocupe em saber se a sua mãe já reencarnou, e se, muito menos se como um de seus filhos. Não existe um prazo para a reencarnação. A reencarnação pode se dar logo em seguida à desencarnação. Então alguém morre e reencarna logo em seguida. Pode levar 5 anos, pode levar 30 anos, pode levar 50, 100, 150, 200, 500 anos. Então não há um prazo. Então, em regra, o que a gente diz, o que a gente ensina é que o prazo para a reencarnação decorre sempre da necessidade do espírito e de que o grupo ao qual ele faz parte esteja também pronto para reencarnar. Se a reencarnação é uma nova oportunidade, inclusive para você resgatar os seus débitos do passado, seus erros do passado, e uma oportunidade para aprender coisas novas, você tem que estar pronta e o seu grupo também. Então vai sendo, aquele grupo vai reencarnando no mesmo, na mesma região com o passar do tempo. Então isso é algo que demanda muita programação, muito tempo, e às vezes, se a sua mãe faleceu em 1970, nós passados aí 47 anos, pode ser que ela ainda esteja no plano espiritual, com uma atividade bacana, trabalhando lá, sendo útil, ajudando as pessoas, aprendendo, estudando. Então, pode ser que ela esteja por lá ainda. Não se preocupe. Pode ser que ela venha reencarnar como seu bisneto. Então, agora não se preocupe. Mas dá para saber? O plano espiritual só permite que nós saibamos esse tipo de coisa quando houver uma necessidade muito grande em benefício de alguém, num tratamento psiquiátrico, psíquico ou físico, alguma coisa muito importante. Se não é o caso, não se preocupe com isso. Toca a vida, seja feliz e faça as suas preces pela sua mãe, que ela vai ficar muito feliz.
Hélio, o José Teodoro, do bairro do São Mateus, obrigado, José Teodoro, pela sua ligação. Ele diz assim que ele conhece um casal que são primos de primeiro grau e que firmaram o matrimônio, casaram. Eles têm muitos problemas de relacionamento. Ele diz assim, gostaria de saber se isso ocorre por conta de serem parentes, de serem muito próximos.
Não necessariamente, né? É desaconselhado, né, pela genética, essas uniões entre parentes muito próximos, embora que no passado isso era muito comum. Nas tribos, nas pequenas cidades, nas pequenas comunidades, isso era muito comum. E às vezes até as pessoas faziam isso para não abrir heranças, né? Não abrir assim postos materiais que podiam ir para a mão de terceiros, ficavam entre famílias, essas coisas, mas é desaconselhável pela genética. Não tem nada a ver assim com a parte espiritual, não. Agora espiritualmente pode ocorrer. Não porque por serem primos, né? Mas por terem por outras razões no passado. Né?
A Flávia Cestari, de Santo André. Obrigado, Flávia, pela sua ligação, também nos ajudando a fazer aqui o Semana Boa Nova. Ela diz assim: bom dia. Gostaria de saber se todos os débitos que temos, doenças físicas, emocionais, foram adquiridas no passado, ou se nós podemos também errar, né, na presente encarnação. Se erramos nessa encarnação, nós podemos corrigir agora ou vai ficar para a próxima encarnação?
O Durval até já falou sobre isso agora há pouco, né? Vamos procurar primeiro na encarnação, na presente encarnação. Procura agora, porque provavelmente estará agora, vem agora. Mas essas doenças pré-existentes, ou seja, aquelas má formação congênita, que chamamos de má formação congênita, elas acabam vindo de encarnações anteriores e provavelmente é resultado de má versação ou de ter usado inadequadamente o corpo físico em outras encarnações.
Tá. Durval?
Esse exemplo do Hélio eu acho muito bom. Um problema, uma deficiência física. Se você não tem uma explicação, vem do passado, uma criança que já nasce com um problema no membro inferior ou membro superior, a perna, um braço e tal. Agora você imagina um motociclista que acostumado a andar com a moto em grande velocidade, passando no meio dos carros, né, andando no corredor e com toda a velocidade, cai, se machuca e perde uma perna. O fato dele não ter, então, mais aquela perna, ele estar deficiente, né, não ter aquilo, passou a ser um portador de uma necessidade especial porque perdeu a perna, isso não é castigo de Deus. Isso não é fruto de outra encarnação. Isso é o quê? É fruto da conduta dele nessa encarnação. Quando ele comprou a motocicleta, andou no trânsito, não teve as cautelas necessárias, ele sabia que, ainda que tivesse as cautelas necessárias, ele corria risco andando de motocicleta em grande velocidade numa megalópole como a nossa. Então ele correu o risco. Se ele não quisesse correr o risco, andasse de carro ou de ônibus. Percebe? Então, nessa encarnação, você pode dar causa a um problema seríssimo desse. Não é castigo, não é nada. É fruto da sua própria conduta. Agora, se não fez nada, né, se foi uma criança que já nasceu, ou que você estava numa situação difícil, fruto, sem nenhuma explicação local, ok, atual, aí veio de outra encarnação.
Muito bem, 9 horas e 16 minutos, quero lembrar você que nós já restabelecemos a conexão com o Facebook Live, você que nos acompanha com as imagens aqui das câmeras do estúdio, você já voltou a nos assistir, pelo menos temporariamente, porque eu acabo de receber um sinal aqui da produção que não. Parou de novo aqui. Bom, mas de qualquer maneira, você nos acompanha pelos 1570 da ABC ou no app da ABC ou mesmo no site da ABC, www.radioabc.com.br. Está lá o som puríssimo para você nos ouvir. Marinho.
Nós reparamos aqui as perguntas de vários ouvintes sobre a questão das causas, né, do sofrimento, dos infortúnios, dos problemas que a pessoa pode estar sentindo nessa encarnação. De onde é que vem isso? Acho que talvez nós precisamos dizer, como foi já dito aqui, já foi reforçar isso, que muitas situações que não encontramos explicação na presente vida, na presente existência, vêm do passado, sim. Mas isso não quer dizer que esse passado tenha sido a encarnação imediatamente anterior. Quer dizer, aquela ideia de que na próxima encarnação eu vou sofrer isto, na próxima encarnação eu vou sentir aquilo, também não é bem assim. Por quê? Porque, mais uma vez, é a misericórdia de Deus que atua em nosso favor. Ou seja, Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele nos dá as condições para que a gente possa aproveitar aquele ensinamento, aproveitar aquele sofrimento, aquela dificuldade. Se eu não estou preparado ainda para, vamos assim dizer, espiar, para resgatar aquele problema na encarnação seguinte, eu posso ter uma encarnação sem incorrer naquele problema, como um fortalecimento para que lá adiante eu possa encarar isso, possa, tá certo? Há encarnações que muitas vezes nós passamos assim com uma relativa tranquilidade, nos preparando, nos preparando para podermos resgatar um débito que está lá atrás do nosso passado, né? Olha como é, para alguns isso pode ser assustador, né? A pessoa fala, pô, eu estou bem hoje, quer dizer que eu posso não estar bem lá na frente? Mas eu diria diferente. Veja a misericórdia de Deus. É como se nós tivéssemos uma dívida perante alguém, né? E o nosso credor nos desse o tempo para nós arrumarmos o dinheiro para depois a gente pagar a dívida. É esse mesmo raciocínio que a gente tem muitas vezes.
O nosso querido Emmanuel nos diz sempre, através do Chico, que o retorno é proporcional ao discernimento da criatura. Quando estiver preparado, você ela der a volta, né?
Fernando, gente, tem uma questão que eu gostaria de relembrar, que muitas vezes as dificuldades que nós passamos não é simplesmente por quê? Uma reparação do passado. Se faz necessárias as dificuldades para que a gente possa desenvolver. O intuito da encarnação é a evolução. Estamos aqui encarnados para evoluir. E para evoluir, muitas vezes você tem que enfrentar dificuldades, problemas. Escola. Quando eu queria aprender realmente um exercício matemático, era colocado um problema na minha frente. A professora ensinava, passava as informações, eu tinha que fazer exercícios para conseguir resolver aquela situação. Os exercícios que nós encarnados fazemos é a encarnação, está na carne, para a gente poder vivenciar. Por exemplo, eu conheci algumas pessoas no esporte, ok? Para que o indivíduo pudesse atingir o auge, ganhar uma prova e tudo mais, ele tinha que correr com déficit de oxigênio, né? Com déficit no sentido de o quê? Se esforçava tanto que o indivíduo ficava... Faltava até ar, pegava peso, fazia uma força danada, rompia os músculos através da hipertrofia, aumentava a musculatura e fazia aquele esforço danado, suava, cansava e tal. Mas aí o que acontecia? Via a recompensa do livro. Ele ganhava a prova, conseguia ter um bom feito. Isso era um sofrimento? Sim. Ele estava resgatando alguma coisa? Não. Ele estava o quê? Utilizando um esforço que devia fazer para conseguir algo melhor. Quando o indivíduo se esforça, se empenha para entrar na faculdade, ele está reparando o erro? Não, ele está se esforçando, mas é por uma necessidade, uma coisa que ele quer. Então nós estamos encarnados também, temos algumas dificuldades, e graças a essas dificuldades é que nós conseguimos um trampolim para uma vida melhor. Então é parte do princípio da evolução. Então nós estamos no mundo material e precisamos muitas vezes dessas dificuldades.
9:21, Durval.
E a gente tem que lembrar que as dificuldades fazem parte da vida no planeta que a gente está, né? Então assim, aqui faz frio, aqui faz muito calor, aqui tem problema de trânsito, aqui tem problema de animais perigosos, né? Depende da região que você vive. Aqui nós temos dificuldades, as mais diversas. E são essas dificuldades que nos fazem ser criativos para resolver esses problemas todos, né? Tem o problema do frio, inventa a calefação, que é para esquentar o ambiente. Está muito calor, inventar o ar-condicionado, que é para refrescar o ambiente. A nossa criatividade vai funcionando, a gente vai ficando cada vez melhor, vai desenvolvendo a inteligência. Cidade grande, os historiadores dizem que a humanidade progrediu imensamente mais quando passou a viver em cidades. E quando as cidades ficaram grandes, a evolução foi ainda maior e mais rápida. Olha que coisa interessante. Então, viver numa cidade grande proporciona ao espírito um desenvolvimento intelectual, ético, moral muito grande. E às vezes ele morar no sítio, no campo, naquela vidinha tranquila, é aquele momento que o Marinho falou, naquela encarnação que você está descansando ou se preparando para uma futura, né? Aproveita aquele tempo então para ler, para fazer o bem, porque aí numa outra vez você vai estar numa cidade grande e o bicho pega, como diz o outro, aí a coisa é mais difícil.
9:22, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, né? Vamos começar aqui com a Clarissa. Clarissa, de que maneira os pais podem explicar aos filhos o que é a reencarnação e a importância da reencarnação?
De uma maneira muito simples, né? Como o Durval comentou aqui. Imagina que estamos numa escola de aprendizado e cada passagem, cada vida é uma fase que a gente enfrenta, né? Como uma oportunidade.
Durval, lá no Livro dos Espíritos, o Kardec fala a respeito de algumas, como é que as pessoas podem escolher o meio de nascer. Ele diz assim, como é que algumas pessoas escolhem nascer no meio de pessoas de má vida? Como é que isso acontece?
Olha, tem várias razões. O espírito, quando vai reencarnar, ele procura o meio necessário para que ele possa pôr à prova os seus instintos, as suas más inclinações. Então, se ele precisa superar as tendências que ele tem para ser desonesto ou para ser violento, ele vai optar, então, por uma reencarnação no meio em que haja muitas pessoas desonestas, muitas pessoas violentas, para que ele possa se sobressair, para que ele possa superar e sublimar essa sua tendência negativa e mostrar que ele já é um homem honesto, porque mesmo no meio violento, no meio da desonestidade, ele é como se fosse um lírio, uma flor que nasce no pântano. Então é por isso que ele pede esse tipo de prova naquele tipo de ambiente.
Hélio, se todos nós vamos reencarnar, por que razão só os espíritas falam desse assunto?
Não são só os espíritas que falam desse assunto, já foi dito aqui. Muitas religiões falam desse assunto. Aliás, no enumerar, é mais fácil enumerar as que não falam. São os cristãos católicos e os chamados protestantes que não falam. Todos os religiosos falam em reencarnação. Né?
Mas eu gostaria de lembrar uma coisa. No Brasil, as pessoas têm a reencarnação como algo muito mais natural. Eu cheguei a ler, não me lembro agora da fonte, que 70% e poucos da população brasileira acredita na reencarnação. Tanto que é muito comum a pessoa falar, não, na próxima reencarnação eu quero nascer em tal lugar, na próxima reencarnação eu quero fazer isso, eu quero ter aquilo. Por quê? Porque é algo já natural, não é? Tem o gibi da turma da Mônica, tem uma historinha lá que é do Penadinho. E ali o Penadinho, ele é o pessoal que mora no cemitério, e eles brincam muito, e eles se divertem, mas ali também já fala da reencarnação também. A reencarnação está na vida, no subconsciente e no consciente do povo brasileiro. Para nós isso é algo muito comum, já é palatável, as pessoas assimilam com muita facilidade.
Fernando, como é que Allan Kardec justifica lá na obra O Livro dos Médiuns o fato de alguns espíritos não considerarem a reencarnação?
Talvez pelo medo, né? O medo da responsabilidade de ter que retornar à carne e reparar. Então, há comunicações que a gente percebe no meio espírita, daqueles espíritos ainda mais duros e temendo aquilo que causaram, tá? E pelo orgulho e egoísmo, não quererem retornar à carne. Então é isso que a gente se depara com as obras básicas.
Marinho, o que os espíritos ficam fazendo no plano espiritual antes de reencarnarem?
Se preparando. Ficam procurando sentir as consequências da sua maneira de ser, não só da última encarnação, mas de toda a sua existência espiritual. É um grande momento de verdade, É um momento em que o espírito sente, vivencia a realidade do que ele é. Né? E à medida que tem interesse, à medida que se desperta, à medida que pede ajuda, ele vai encontrar os meios de poder prosseguir a sua marcha. Mas enquanto ele não encontrar um determinado momento, ele pode ficar por muito tempo naquele sofrimento, enclausurado dentro de uma concha de sofrimento, sem que ele... Daí a importância, não podemos deixar de dizer, da presente existência, do presente momento, que é uma existência de esclarecimento, é nós nos prepararmos para aquilo que vamos encontrar depois.
Mas é interessante também acrescentar que depois que ele desperta para sua condição já de desencarnado, ele continua lá no plano espiritual se ocupando. Não é descansou, não fica lá descansando. Não, lá no plano espiritual ele vai ter também trabalho, ele vai ter estudo, lá também tem escolas, hospitais, trabalho, né? O espírito ocupa o seu tempo para que ele continue esse trabalho de evolução desencarnado, mas a grande prova é aqui embaixo, no planeta reencarnado.
Clarissa, quanto tempo demora para acontecer uma nova encarnação?
Depende, Turíbio, não tem um tempo certo. Cada espírito tem a sua história e seu caso. Depende da necessidade, depende da preparação, né? Depende da oportunidade de ocorrer essa nova reencarnação.
Durval, é possível que a evolução ocorra sem a reencarnação?
Não é possível. para nós que somos espíritos ainda muito novos, temos muito por aprender, nós precisamos reencarnar. No plano espiritual, ficar só lá no plano espiritual demandaria um tempo enorme e nós não teríamos a prova para mostrar o quanto nós conseguimos aprender.
Hélio, dá para sabermos, Hélio, de onde nós vivemos encarnações anteriores e se na próxima encarnação nós estaremos em lugares melhores?
Olha, é possível você saber, não é revelado se houver necessidade absoluta. Quando há uma necessidade uma necessidade premente para que a pessoa saiba alguma coisa a respeito de encarnações anteriores, isso de alguma forma é revelado. Mas, como nós já falamos bastante aqui, a bênção é do esquecimento. O esquecimento é uma bênção que Deus nos deu para que nós possamos continuar a nossa evolução.
9h29, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Queria me mandar um abraço para as nossas ouvintes, Olivia Santos, Janete Figueiredo Gomes, Marisa Gonzalez, Cláudia Sartorelli, Nelson Gomes, Batatinha Lopes, Alex Lucas, que está nos ouvindo do Rio de Janeiro, Nelson Gomes, Patrícia Lima, Flávia Trecino e Janete Figueiredo Gomes.
Muito bem, tá aí os nossos ouvintes nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. Durval?
Sabe, Túlio, essa questão de onde nós vamos nascer, de onde nós viemos, muitas pessoas falam, na outra encarnação acho que eu morei na França, morei na Itália. As pessoas sempre procuram um lugar que elas gostam hoje para dizer ou que elas se sentem bem. É possível, sim, que nós já tenhamos encarnado em outro país, nós tenhamos encarnado em outras regiões? É. Imagina só, na história todos lembram, né, da descoberta da América, né, os espíritos que vieram para a América. Então, muitos espíritos que viviam reencarnações e mais reencarnações na Europa, por exemplo, passaram a viver aqui na América, reencarnar na América. Depois do trabalho, da descoberta do caminho para as Índias, né, houve uma maior integração dos povos às diversas regiões do planeta. Aí começa, agora no século XX, nós tivemos a imigração dos japoneses para o Brasil. Muitos espíritos que diversas reencarnações tiveram no Japão, de repente eles, por opção, a pedido, uma nova chance, um mundo novo, quem sabe agora, reencarnam aqui no Brasil. Então, é possível reencarnar em outros continentes, em outros países? Sim, desde que haja um projeto. E nós é que construímos o nosso futuro. A gente não consegue, como dizia o Chico, fazer um passado diferente, mas a gente pode construir um futuro melhor.
Muito bem, 9h30, aí o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Nós vamos voltar já já com os destaques da semana. Vamos falar daquele caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde uma moça tirou a vida do marido dela com um tiro numa brincadeira só para postar no YouTube. Vamos falar um pouquinho disso já já. Voltamos já já, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você
você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
Super Sábado Show!
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação ao seu lado, 1570.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Voltando, 9 horas 36 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Hoje, com o tema Ninguém Poderá Ver o Reino dos Céus Se Não Nascer de Novo, estamos falando sobre a reencarnação. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Durval Rezende, que é um atuante tarefeiro do Núcleo Espírita Paz e Amor do bairro do Cambuci, em São Paulo. Lembrando também que todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembro também que no próximo programa estará conosco a companheira Cileide, que é atuante tarefeira da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, com a pergunta tema Por que manter a vontade é difícil? Nossa, hoje está o Durval Rezende falando sobre a reencarnação conosco aqui. Lembro também que esta meia hora do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, telefone 4451-7950, e também da farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser nos apoiar, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construções e a farmácia homeopática Calêndula, fala com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembrando acontecimentos na Seara Espírita, amanhã tem um acontecimento importante aí, né, Fernando?
Isso, Rua Itapiranga 312, no Núcleo Espírita O Semeador, Festival de Massas Turibio.
Que hora?
Começa às 12h30, meio-dia e meio, tá? Eu já tô dentro disso.
Muito aí. Bom.
Festival de Massas
amanhã lá no Semeador.
O Hélio, o que
você vai comentar? Tem uma garota mama lá?
Festival de massas, 4 tipos de massas, 4 tipos de molhos. Gente, é muito gostoso. Não só o alimento físico, mas o ambiente é muito legal. Então eu queria que vocês fossem também prestigiar um pouco mais dessa ação que nós estamos fazendo. Amanhã, na hora do almoço, Massas, lá no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga, 312, Santo André.
Muito bem. Durval Rezende é nosso convidado de hoje. Durval, eu tinha deixado para a gente conversar logo depois do intervalo sobre os destaques da semana. E essa semana aqui, o destaque é um acontecimento nos Estados Unidos, o publicado em vários órgãos da imprensa aí, mas nós destacamos o que publicou o site de Notícias Terra, que na última quinta-feira falou, a notícia, a chamada era assim, ó, americana mata o namorado, na verdade é o marido dela, né, com um tiro de brincadeira para o YouTube, que deu errado. A matéria conta a situação de uma jovem de 19 anos que atirou no marido durante uma brincadeira, e ela tinha como objetivo gerar um vídeo para ser postado no YouTube, para angariar mais seguidores. Ele se protegeu com um livro, mas o tiro perfurou todas as páginas do livro e atingiu ele. Em situações como essas, o que ocorre com o espírito quando ele chega no plano espiritual? Quem vai programar a próxima reencarnação, se ele aparentemente não teve culpa da morte dele?
Olha, mais ou menos. Porque as pessoas precisam valorizar a vida. Eu não posso expor a minha vida de uma forma descuidada, irresponsável. Eu não posso expor a minha vida. Esse tipo de brincadeira não pode ser feito. Eu não posso brincar com arma. Eu não posso colocar o meu corpo em risco. A minha vida vale muito. Eu não posso pôr a minha vida em risco desnecessariamente. Pôr a minha vida em risco só se fosse para salvar outra vida. Né? Agora, se não é para salvar outra vida, não posso pôr a minha vida em risco. Isso vai se chamar suicídio. Suicídio inconsciente, mas é suicídio e tem muita responsabilidade. O espírito, a hora que ele desencarna numa situação assim, ele toma um susto danado, ele não sabe como reverter a situação e muitas vezes entra em desespero. E precisa de um acolhimento para um tratamento, vai ficar como se internado no hospital, porque senão ele chega às raias da loucura pelo susto e pelo desespero que ele leva. Então vai ser tratado como um suicida inconsciente.
Ô Durval, falando em suicídio, o que, que a gente pode dizer para aquelas pessoas que estão sofrendo muito e por alguma razão pensam em cometer suicídio, achando que poderão começar de novo em uma nova reencarnação?
Olha, eu diria... Meu caro, a vida é muito boa, a vida é muito importante e os problemas todos passam, tudo passa, sabe? É uma questão só de tempo. Você precisa, procure ajuda. Um psicólogo, vá fazer um tratamento com um psicólogo, isso é muito bom, é muito útil, sabe? Terapia com psicólogo só nos ajuda e não há problema nenhum. E eu vou falar no ar aqui, eu faço terapia com psicólogo há 12 anos e acho que isso é muito bom e me faz muitíssimo bem. Quem me fez e foi a minha mulher... Né? E me fez um bem danado e eu não parei, isso me faz muito bem. Então quem tem qualquer dificuldade, procura um psicólogo, procura um médico, um psiquiatra, vá à casa espírita, tenha uma religião, isso tudo vai ajudar você a enfrentar os seus momentos difíceis na sua vida. Agora, o suicídio é um equívoco, é um ato de egoísmo. O suicida, quando chegar no plano espiritual, o Chico diz que ele vai ser tratado como um fugitivo da lei. O sofrimento é enorme do outro lado para o suicida. Não vale a pena. É um erro enorme. É o maior erro, o maior ato de egoísmo. Porque além de todos os problemas que ele tem aqui, ele vai ter ainda os problemas causados pelo suicídio. A dor da família, a dor dos entes queridos e não tem mais o corpo. Ou seja, ele só vai agravar os problemas. E eu posso te dizer, o exemplo que eu já li é que a pessoa com todos os problemas que tem antes do suicídio, ele está em Versalhes, num grande palácio, né? Lindo. A hora que ele comete o suicídio, ele, com todos os problemas, ainda estava no palácio, vai para a sarjeta, para o esgoto. Ou seja, o nível, as coisas só vão piorar com o suicídio. Não é solução.
942, Clarissa, redes sociais, como é que nós estamos?
Redes sociais, telefones, WhatsApp, estão chegando bastante perguntas aqui, Turíbio. A primeira para o Marinho. É do Davi Orico, que está nos ouvindo lá de Itu, Marinho. Ele gostaria de saber onde... se encontra na Bíblia sobre a reencarnação?
Nós temos aqui uma sugestão para o ouvinte que está interessado, e no caso do nosso querido amigo Davi, um abraço, Davi, Existe um grande estudioso que escreveu um livro sobre um assunto. O nosso professor Severino Celestino, ele se aprofundou muito, ele foi aprender os idiomas, ele pesquisou a história, ele consegue ler os originais todos, né? E estudou muito profundamente a Bíblia. E ele identificou, por exemplo, algumas passagens que não são conhecidas, né? Que eu vou citar duas aqui, só como exemplo, porque nós precisaríamos pegar o livro dele para nos aprofundarmos nisso, tá certo? Mas ele destacou, por exemplo, uma passagem no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 21, em que há uma expressão que diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Quer dizer, saí nu do ventre da minha mãe e nu vou voltar para lá. Isso no livro de Jó, falando claramente do retorno da reencarnação, não é? E ainda no mesmo livro tem uma outra expressão que diz: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Isso também está no livro de Jó, né? No livro da sabedoria, que é inclusive aceito pela religião católica, né? No capítulo 8, versículo 20, o autor diz: sendo bom, entrarei num corpo sem manchas. Então a gente vê que em vários lugares da Bíblia, que não são, e principalmente o Antigo Testamento, nós vamos encontrar esta referência da questão do retorno à nossa existência. O nome do livro do professor Severino é Reencarnação, Lei da Bíblia, Lei do Evangelho, Lei de Deus. Professor Celestino.
Fernando, nosso ouvinte Jair Rodrigues, que está nos ouvindo lá do Jardim Ubirajara com a sua esposa Nair, na audiência também, né? Ele comenta que ele tem uma filha que é muito parecida com a mãe dele, tanto fisicamente quanto em atitudes. É possível que ela seja a reencarnação dela?
Jair, possível é. Tá? Eu vou te dar um exemplo rápido. Tá? Depois de 30 anos, eu fui visitar uns familiares, né? E aí, buscando algumas fotos dos familiares, eu percebi que os traços físicos do meu avô eram muito parecidos com os meus. Eu fiquei olhando e tão impressionado. Eu falei: ué, será que eu fui o meu avô? E aí, perguntando para, né, os meus tios, aquela coisa toda, tal, que ele morreu antes do meu nascimento, então eu fiquei curioso e tal. Aí chegou um certo momento e falei: tá, mas e se foi, se não foi? O que vai mudar agora? Bom, então a partir do que eu tenho agora, eu tenho que fazer o meu melhor, tá? Ela pode ter sido? Pode, não quer dizer que foi, ok? Mas independente disso, a gente tem que aproveitar o tempo que nós estamos aqui, o convívio com os familiares que nós temos agora, e sermos melhores hoje. O passado realmente passou, o importante é agora.
E também aproveitando, gostaria de mandar um abraço para a Encarnação da Vila Assunção. Ela comentou que está ouvindo com o marido e o filho o nosso programa. E a Nelly da Vila Zelina. Ela comentou que ela sonhou com a avó dela na época, quando ela já tinha desencarnado a avó, e ela veio se despedir. E ela entendeu que ela estava se preparando para uma nova reencarnação.
9h46, ao vivo aqui na Rádio ABC, com o Semana Boa Nova. Estamos indo para os 15 minutos finais do programa, mas ainda dá tempo de você ligar para cá, 44-35-9020 ou 997-666-555. O Durval Rezende é o nosso convidado de hoje, falando sobre a reencarnação. Ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. Durval, nós temos aqui algumas questões ainda para a gente abordar nesse finalzinho do programa, por isso eu vou passar para você agora esses assuntos aqui, né? Primeiro, Durval, essas diferenças individuais que tem entre as pessoas, né? Que a vida às vezes coloca as pessoas em situações diferentes, pessoas ricas, pobres, etc. Essas diferenças têm a ver com reencarnação, Durval?
Olha, Turíbio, tem sim. Todos somos espíritos em evolução. Uma vida não dá tempo de aprender tudo e de passar por todas as experiências. Numa vida, um espírito tem 20 anos, outro vai durar 50, outro vai durar 70. Uns podem ir para a universidade, uns podem viajar e conhecer o mundo, uns não conseguem sair da cidade em que vivem. Então, as situações de vida são muito diferentes umas das outras. Seria absolutamente injusto que todos fossem tratados da mesma forma se fosse uma vida dessa forma se fosse uma vida só. Só que Deus é bom e justo. Como é bom, Ele quer o nosso melhor. E como Ele é justo, Ele dá a todos oportunidades semelhantes, não ao mesmo tempo. Então, você ser rico ou você ser pobre é uma condição de momento. Ah, mas eu sou muito esperto, eu sei ganhar dinheiro. Bom, você sabe nesta, porque nesta encarnação você teve a oportunidade para ganhar dinheiro, você se esforçou, então o dinheiro é fruto do seu trabalho, da oportunidade que tem no seu processo de evolução. Todos vamos passar pela riqueza, todos vamos passar pela pobreza, porque na riqueza aprendemos e na pobreza também, e como classe média também. Nós vamos passando por essas fases. Isso são oportunidades que a vida vai dando. É claro que o meu esforço, a minha dedicação, né, eu fazem com que eu melhore. Eu não vou ficar na miséria. Se eu trabalho, trabalho, eu deixo de ser miserável, vou ser pobre. E eu trabalho, 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 vou ser rico. Às vezes não, às vezes eu preciso ser pobre. Então nunca vou passar de um determinado ponto. Isso, então, ser rico, ser médio ou ser pobre, isso é de acordo com a necessidade daquela encarnação. Eu não posso me acomodar, por quê? Porque eu sempre posso melhorar, né? Agora, ser também bonito ou feio, Turíbio, isso também no processo reencarnatório não é por acaso. Sabe, tem pessoas que vão nascer numa encarnação muito bonitas. Servem como uma referência, ajudam as pessoas, ótimo. Só que a vaidade, o orgulho pode levar aquele espírito a se perder e depois se endividar muito e levar várias encarnações para corrigir os erros que ele mesmo causou pela vaidade e orgulho por ser bonito. Aí ele vai querer nascer feio para não passar por uma situação assim até que ele ganhe estrutura para poder ser bonito de novo e mostrar que é humilde. Então ser bonito ou ser feio também não é por acaso, não é por acaso. Tem pessoas que você tem uma beleza física enorme, né? Mas são pessoas simples, humildes, agradáveis, e outras que são insuportáveis só porque são bonitas. Então, tudo isso faz parte do processo evolutivo. Nós vamos passando por essas provas. Quer ver uma outra coisa, Turíbio, que também é muito importante que se diga? Eu nascer nesta encarnação branco, negro, oriental, índio, isso também não é por acaso. Não faz diferença qual é a minha etnia. Para o espírito não faz diferença. Eu posso, como espírito, encarnar em qualquer uma dessas etnias. Sabe? Por quê? Porque em cada uma dessas etnias eu vou ter um aprendizado. E isso não tem relevância para o espírito. Não é? Outra coisa. Então, numa encarnação eu, Durval, posso ser branco. Na outra seguinte, eu posso ser negro. Eu posso ser oriental. Eu posso ser índio, depende da necessidade minha de aprendizado, não é? Se eu, por exemplo, e aí eu ressalto bem isso, viu, Turíbio? Se eu tiver algum preconceito étnico, por exemplo, eu não gosto de oriental, por exemplo, tá? Não é o caso, porque até minha primeira namorada foi oriental. Mas vamos imaginar que eu não goste de oriental, que eu tenha preconceito. Pode ser que numa outra encarnação eu mesmo peça para nascer oriental, para que não tenha mais preconceito, para que eu aprenda a gostar. Outra coisa também, sexo. O espírito não tem sexo, Turíbio. Ele pode reencarnar como homem ou como mulher. Então não tem sentido quando homens são agressivos, machistas, né? Porque, ou mulheres são extremamente feministas. Por quê? Porque o espírito não tem sexo. Então nesta encarnação eu sou homem. Pode ser que eu reencarne como homem duas, três, quatro vezes, mas eu vou ter que reencarnar também como mulher. Sabe por quê? Porque tem coisas que eu só aprendo como mulher. Porque, por exemplo, a maternidade é algo que só o sexo feminino permite aquele aprendizado, quer dizer, é algo que eu preciso, então eu vou poder passar próprias por experiências diferentes. E por último, local de nascimento. Às vezes a gente vê preconceito porque a pessoa nasceu num lugar ou nasceu em outro, né? Ou nasceu no sul ou no norte, ou no leste ou no oeste, ou no nordeste ou no sudeste. Para que esse preconceito? Nesta encarnação eu nasci aqui, mas na outra, se o meu grupo, as minhas necessidades me levarem, eu posso nascer na Paraíba, no Rio Grande do Sul, onde for, na Europa ou no Rio de Janeiro. Na próxima encarnação, de acordo com a minha necessidade, eu posso nascer na favela ou na Avenida Vieira Souto, na Avenida, morar no Jardim Europa ou na favela Paraisópolis. É a reencarnação, é bênção e oportunidade de acordo com a sua necessidade.
Hélio, algumas pessoas dizem que a reencarnação é uma punição. O que a gente tem para dizer para essas pessoas?
Que é uma oportunidade. Não é uma oportunidade, é uma bênção, né? É uma bênção. que ela vem com a bênção do esquecimento junto, para que você possa ter uma nova oportunidade para você evoluir.
E agora, a gente pode mudar as coisas, Eli, durante aquilo que nós programamos para acontecer na nossa vida? Durante a nossa vida a gente pode mudar isso?
Pode, tudo você pode ser mudado. E a única coisa que é fatal realmente numa encarnação é o momento e o gênero de morte que você vai passar. O momento e o tipo de morte que você vai ter. Isso aí diz no livro do Espírito que é fatal. O resto tudo pode ser mudado. Sabe?
Então, a gente pode mudar e melhorar. A evolução vai nos levar a situações melhores.
O espírito tem a tendência de buscar sempre melhorar. Né? Porque isso é um instinto de você procurar o que é melhor. Muitas vezes essa busca do melhor leva a pessoa a buscar o conforto físico. Esse conforto físico de ficar muito tempo sentado, de comer muito, dessa coisa toda, pode complicar para ele. É o momento em que ele vai tendo sabedoria, ele vai percebendo que ele tem que buscar realmente o desafio no bom sentido da palavra, né? Ele buscar para poder evoluir, assim como um atleta busca levantar um peso cada vez maior, mas na proporção das suas forças, para que ele possa adquirir músculos melhores. Né?
Fernando.
A participação dos ouvintes aqui, Turi, recebemos agora a participação da Ana Paula da Vila Bastos, né? Ela manda um bom dia para todos nós e ela quis indicar um livro, né? A Memórias de um Suicida, é da Ivone Pereira, né? Ela fala que mostra a dor que se em torno dessa passagem, que é uma verdadeira lição, um livro muito interessante sobre essa questão do suicídio, que é importante. O Pedro da Vila Scarpelli participou aqui também do livro, tá? Ele quis fazer algumas perguntas e a gente já informou que nós teremos um programa especificamente para abordar. Como estamos no finalzinho do programa, Pedro, não dá para a gente abordar tudo. Tá? Ele queria saber como funciona a vida espiritual, como é a ocupação daqueles que estão no umbral e nas colônias. Alguns livros super interessantes, principalmente da série André Luiz, tá? Psicografia do Chico Xavier, que aborda esses temas também. Então procure já ir adquirindo o hábito da leitura, essas informações, permaneça aqui conosco no rádio, tá? E a gente vai a engatar um programa voltado a esse tema, viu?
Sugestão, Pedro, assiste lá O Nosso Lar, está disponível no YouTube, né? O filme O Nosso Lar. Bom, o Durval, a gente está chegando aqui nos minutos finais, mas lá no início do programa eu pedi para você falar uma palavra especial em relação ao tema de hoje que nós estamos abordando sobre a reencarnação. Você usou a palavra esperança. O que é que tem a ver esperança com reencarnação?
Turíbio, cada nova encarnação nossa permite que renove a nossa esperança de ser feliz, a nossa esperança de viver melhor, a nossa esperança de amar e de ser amado. Então, é uma grande alegria essa perspectiva, né, essa esperança que nós temos renovada, despertada, com a possibilidade de reencarnar de novo. Eu vou ter outra chance.
Bom, alguma indicação de livro para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje?
Sim. O Evangelho segundo o Espiritismo. É porque segundo, tem primeiro tu livro? Não, é porque pela ótica dos Espíritos, eles trazem as informações para a gente.
Mais alguma outra indicação do livro?
Nosso Lar, né? Para quem está começando
a falar. Durval, você quer indicar algum livro para os nossos ouvintes?
No Mundo Maior também é um livro muito interessante do André Luiz para entender isso.
Muito bem, estamos chegando aqui nos canais, nós temos ainda um movimento nas redes sociais, não, nos instantes finais, mas Durval, só para a gente fechar isso, orar ajuda a programar a nossa encarnação, as nossas próximas encarnações?
Sim, nós estamos construindo o nosso futuro. Jesus deu a dica para a gente, vigiar e orar, ou seja, vigiar é haja bem, tenha uma boa conduta, a renovação da conduta que constrói um futuro melhor. E as orações, essa ligação com Deus, fazem muito bem para nós.
Muito bem, saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora, a Encarnação da Vila Assunção, em Santo André. Obrigado, Encarnação, parabéns por você ter ganho o livro, obrigado pela sua ligação aqui. Você pode retirar o livro lá na recepção do Núcleo Espírita, O Semeador. A Clarissa depois vai postar aí a forma para você buscar o seu livrinho lá. Muito bem, sábado que vem estará conosco a companheira Cileide, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, com a pergunta-tema: Por que manter a vontade é difícil?
Você fica por aqui na Rádio ABC, porque vem aqui agora o Dalto e o Luiz Carlos Gimenez com Causas Nobres. E às 13 horas, o Miguel e o Virgílio com Encontro com o Divaldo Franco. Fica conosco também no www.semeador.org ou na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 44517950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? Espalhe que a Nael Lopes agora está das 11 à 1 da tarde, viu? Todos os sábados é assim. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe a Nael Lopes das 11 à 1 da tarde, aqui na Rádio ABC.
Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito é escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Todo sábado às 7 da noite tem Fateg em pauta.
Você não pode perder esse programa porque ele traz muitas informações, atualizações. Neste sábado, programa Fateg em pauta.
Fateg em pauta, sábado às 7 da noite na Rádio ABC.
Ao seu lado com alegria e cidadania no ar. ABC. Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.